Olá, sou Joel Aguiar e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com a sociedade, outras instituições e órgãos federais. Haiti, uma lição de vida. É um livro-reportagem feito pela jornalista Damares Juliana em parceria com Nelson Dias Leone, capitão reformado do Exército Brasileiro. Ele foi baleado no 3º contingente brasileiro no Haiti, quando integrava a missão para a estabilização do Haiti, MINUSTAH. O então tenente Leone viveu a expectativa de sua primeira missão real no ano de 2005. Foi para o Haiti, tomou um tiro, viveu uma experiência de quase morte, superou as dificuldades de recuperação de várias cirurgias, enfim, superou os seus próprios limites. Foi considerado um exemplo para o seu pelotão, na época, formado por militares do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista. Neste episódio do Braço Forte, vamos conversar com o capitão reformado Leone, conhecer como está a sua vida atualmente e relembrar a experiência pela qual passou. O capitão Leone já foi integrante aqui do Centro de Comunicação Social do Exército e tem essa oportunidade de contar um pouco sobre a sua história aqui para o ouvinte do podcast Braço Forte. É uma satisfação receber o senhor aqui.
Satisfação é minha, muito obrigado, Aguiar, muito obrigado ao convite da rádio. Retornar a essa casa é uma lembrança boa para mim, é saudosa, e eu estou muito feliz com essa oportunidade de contar um pouco mais sobre a minha história de vida.
Capitão Leone, como o senhor entrou no Exército Brasileiro?
Bom, eu entrei via a parte tradicional de oficial do Exército, combatente. Eu entrei pela Academia Militar, então eu fiz Escola Preparatória de Cadetes em 1997 e depois da Academia Militar, me formei na AMAN em 2001 dentro da Arma de Infantaria.
Qual a lição que fica dessa formação profissional? O que ela realizou em termos do sonho do garoto que ia entrar no Exército e depois da vivência profissional?
Bom, eu acredito que a AMAN, ela, mais do que o aspecto educacional, ela ajuda a forjar muito mais a sua personalidade, sabe? Você começa a compreender valores que normalmente talvez não seriam desenvolvidos, de fraternidade, de amizade, de responsabilidade, disciplina. Ao mesmo tempo, e eu uso muito essa comparação, agora que eu estou no setor privado, da nossa capacidade de resiliência, de conseguir ter resistência em relação a qualquer tipo de crise, ter um controle emocional muito maior. Então a AMAN, ela efetivamente prepara você para comandar, que é o grande objetivo ali como oficial e tudo mais, mas te torna uma pessoa muito mais bem preparada para enfrentar a vida.
A história do senhor, ela já rendeu dois livros. Um livro em português, Haiti, uma lição de vida, e um outro livro que é bem autobiográfico em inglês. E aí eu queria abordar o primeiro livro inicialmente, Haiti, uma lição de vida. Por que que o senhor ofertou o livro ou ofereceu o livro a um projeto 762?
Bom, eu fui ferido no Haiti pelo um projeto de 762 e esse projeto, ele literalmente mudou minha vida. Toda pessoa que acaba passando por um grande trauma ou um grande impacto na vida, uma grande perda, ela acaba necessariamente olhando para trás, a vida passa pela sua frente, para você entender aquilo que aconteceu, o que você pode fazer, no meu caso, com aquela segunda chance. Eu morri e tive a oportunidade de retornar depois de 8 minutos. Então eu dedico ao tiro porque o tiro fez eu compreender o real valor da vida, o real valor das pessoas que estavam em torno de mim e valorizar cada vez mais o que eu já tinha, que não necessariamente eu prestava tanta atenção. Então o tiro acabou sendo a forma de eu enxergar a vida de uma forma diferente.
Muito bem. Com o tiro que o senhor levou, o senhor teve que ser reformado do Exército Brasileiro. Como é que a gente explica isso para o ouvinte?
Bom, basicamente, tomei um tiro de fuzil na área do coração, que explodiu meu braço, e apesar de eu ter ficado por um longo processo de reabilitação, foram 2 anos e meio, tentando retornar a qualquer tipo de movimento do braço, hoje eu tenho parcialmente o movimento, infelizmente, eu não tinha a capacidade dentro de uma inspeção de saúde médica de permanecer dentro do quadro ativo. Aquilo, obviamente, é um fator decisório, né, dentro de uma inspeção de saúde, e a partir dali eu fui reformado. Então, o que significa? Não estava mais dentro dos quadros ativos do Exército, fui aposentado para gerar outras oportunidades e buscar outras vidas, porque para mim foi um ponto final na minha carreira militar, mas não um ponto final na minha carreira profissional e nem no meu relacionamento com o Exército.
Capitão, como que está a vida do senhor atualmente?
Olha, tá bastante agitada. Eu fui reformado em 2008 e eu decidi trilhar um caminho um tanto diferente para um oficial combatente de infantaria paraquedista, sabe? Do tempo que eu fui reformado para cá, eu acabei me dedicando muito mais à parte de comunicação e marketing. Eu me formei na Fundação Getúlio Vargas, fiz MBA. Acabei retornando aqui para o Exército como prestador de tarefa por tempo certo, por um período específico, onde eu tive a oportunidade de ajudar na criação das redes sociais do Exército, que hoje são gigantescas. E também, a partir dali, eu acabei indo para o setor privado, trabalhei em agências de publicidade e, mais recentemente, eu acabei ingressando nas Nações Unidas, no Unicef, onde eu fui chefe de comunicação digital do Unicef no Brasil e acabei indo para Nova York para ser o chefe de engajamento digital do Unicef a nível global. Morei quase 4 anos em Nova York. Em 2021, eu decidi, no meio da pandemia, retornar ao Brasil e migrar novamente para o setor privado. E hoje eu estou empreendendo. Então, você me perguntou como é que está a minha vida agora. Hoje eu tenho empresas. Uma delas, eu tenho até um convite para o ouvinte, que é a iFly, que é um túnel de vento, onde a gente literalmente pode voar. E a gente tem uma parceria com o Exército. Então, todo militar e toda família militar, ela tem um cupom de desconto lá, o Militar 15, para lá poder utilizar toda a estrutura da iFly para poder levar sua família e tudo mais. É engraçado que o empreender hoje, para mim, ele tem muitos desafios que eu ligo muito lá atrás da AMAN. Ou aqueles valores todos que eu convivi, que eu aprendi dentro daquele ponto, eles são valores inerentes que estão comigo hoje à minha profissão agora de empreendedor. Então, hoje eu tenho sucesso nessa vida privada, muito graças a todo o preparo que eu acabei tendo ao longo da vida.
Então vamos lembrar um pouquinho o Tenente Leone, missão do Haiti. Como é que foi a preparação? O que que faz um tenente comandante de pelotão?
Tenente comandante de pelotão, ele vai comandar, no caso de infantaria, né, seus 36 homens. Ele é responsável, primeiro, dependendo da unidade que você vai trabalhar, pela formação daqueles soldados que estão vindo do serviço militar, ou se forem soldados já que não são os recrutas ali, da formação e treinamento e preparo. No meu caso específico, eu acabei indo para a Brigada de Infantaria Paraquedista. É uma força de ação rápida do Exército, é uma força onde somos uma força de ação estratégica, onde você tem a elite de muitos militares que usa o meio de transporte como salto de paraquedas para você atingir distâncias longas no mais rápido espaço de tempo. E o nosso objetivo lá era liderar homens e comandá-los para qualquer tipo de desafio que nos fosse proposto.
O momento que o terceiro contingente chegou no Haiti, em 2005, era um momento difícil para aquele país e que exigia essa tropa mais especializada. Qual que era a expectativa? Como é que era a relação dentro do pelotão do senhor?
Foram 6 meses de preparação para a gente poder ir para o Haiti. Dentro desses 6 meses, a expectativa era gigantesca, porque não é sempre que você está indo para uma missão de paz. Então, a gente se prepara para a guerra, mas a gente deseja paz, obviamente, né? Então, a gente estava indo com uma missão extremamente nobre de manutenção da paz. E o grande desafio para a gente era como é que nós iríamos empregar todos os nossos conhecimentos técnicos e práticos que vinham sendo desenvolvidos ao longo dos anos e mais especificamente nesses 6 meses dentro do pelotão. A gente era um time, era uma engrenagem que funcionava muito bem na prática dentro da missão de paz. E como você bem falou, ela exigia uma parte um pouco mais técnica de combate, porque o Haiti estava num momento muito turbulento, com ataques de gangues e tudo mais à própria ONU, então precisava de uma tropa que tivesse uma resposta mais rápida e contundente.
E por isso o 26º Batalhão Paraquedista.
Correto.
Muito bem. Capitão, qual que é o sentimento, o espírito que prevê essa entrada em combate, essa entrada em atuação num ambiente daquele do Haiti?
Eu acho que por mais que a gente esteja preparado, por mais que a gente tenha estudado, treinado, vou fazer uma alusão aqui. Todo mundo, eu acho que já se teve a oportunidade de competir, treino é treino, jogo é jogo. Então, quando você vai para uma missão real, onde há claramente a possibilidade de ter troca de tiro, de ter feridos, de ter mortos, de a missão acontecer na prática, a adrenalina é muito mais alta. A gente treinou muito para aquilo e eu tentava passar para os meus homens que estamos preparados para o que der e vier. E esse, eu acho que é o principal característica, não é nada ensaiado, você não sabe o que vai acontecer. Você tenta prever várias questões, então o preparo foi muito grande que nos deu confiança, mas sim, aquela adrenalina, frio na barriga para você ir horas antes, minutos antes da operação acontecer, ela não só acontece, mas ela é boa, porque mantém você extremamente ligado e sabendo o que você tem que fazer. E acreditando principalmente no seu grupo, não é uma missão individual.
O senhor imaginou que o senhor ou alguém de sua equipe pudesse passar, por exemplo, por um incidente e tomar um tiro? O senhor sonhou que o senhor mesmo tomaria um tiro?
Rapaz, eu sonhei antes de embarcar para o Haiti, cerca de 15 dias antes, eu estava em casa, dormindo, tive um pesadelo, acordei e sonhei que eu estava na caçamba de uma viatura e eu tomava um tiro de fuzil no peito, literalmente o que aconteceu, e eu acordei, falei para minha esposa, os dois ficaram desesperados, liguei para o meu pai que é psiquiatra, ele até falou na época assim, olha, fica tranquilo, isso aí faz parte do nervosismo, da ansiedade, isso faz parte do jogo, enfim, aquilo foi um aviso, mas não era por causa daquilo. Eu acho que a frase célebre para mim na minha família foi, não é por causa de um pesadelo que você vai deixar de realizar o sonho de participar de uma missão de paz.
Capitão, eu queria que o senhor contasse o momento do tiro, como é que foi aquele dia, quais os atores estiveram envolvidos ali, porque pelo que o senhor relata no seu livro, se não fosse a perícia, se não fosse alguns atores, talvez o senhor não estivesse aqui conosco hoje.
Ah, mano, estava aqui mesmo, com certeza. Basicamente, a gente saiu para a gente fazer, até aquela época, a principal missão, onde a gente entraria num lugar chamado Camerun, que era a base Camerun das forças adversas ou de gangues que estavam lá. Meu pelotão foi junto com o esquadrão de cavalaria, era uma tropa gigantesca que estava indo à época para tomar esse local. A missão foi muito bem completa. A gente conseguiu cumprir 100% do que era previsto. Prendemos as pessoas, apreendemos armas e tudo mais. E quando a gente retornava para a base, a gente recebeu o aviso para a gente dar um suporte para a tropa jordaniana que estava num outro local, num lugar chamado Cité Solé. E a gente desviou um pouco a rota para dar o apoio para eles. E quando a gente chegava lá, o nosso comboio foi emboscado. E eu lembro que eu estava à direita da caçamba, da viatura. E eu fui para a esquerda, porque a gente escutou tiros de rajada. Quando eu cheguei na esquerda e tomamos posição de tiro, eu fui alvejado. E quando você fala que se não fosse alguns atores, eu não estaria aqui, é que, bom, eu tomei um tiro de fuzil no coração. Então, vamos lá. Na prática, você imagina, é game over. Acabou. Eu caí e, de imediato, tinha um médico amigo meu, o militar Alessandro Pinto, hoje deve ser tenente-coronel, major, e ele estava ali na ambulância atrás do caminhão, ele chegou dentro da viatura, na caçamba, ele conseguiu me socorrer.
Ele havia estudado com a irmã do senhor.
Exatamente, na medicina, e ele tinha prometido, a gente estava embarcando, ele ia cuidar de mim, e a gente dividiu o container e tudo mais, e eu lembro que no dia anterior eu vi ele com uma faca. E aí eu falei, cara, o que, que você tá andando com faca, pelo amor de Deus? Ele falou, cara, olha, bisturi, eu não posso ficar andando. E essa farda de vocês, ela é difícil de rasgar. E vai que alguém tome o tiro. E que bom que ele levou a faca, porque ele teve que rasgar com a faca, que eu falei que não era pra ele usar, a minha farda pra entender o que tava acontecendo. Tinha rompido uma artéria chamada subclávia. Eu tava sangrando muito. Eu tava esvaziando, no sentido mais literal da palavra. E o que ele fez foi segurar a artéria com a mão. E assim, luvas, não trabalhamos com luva, né? Naquela guerra. E aí, nesse meio tempo, foi feito a segurança e a gente foi direto com a viatura para o hospital. O sargento Arthur, hoje deve ser subtenente, ele conseguiu também fazer toda a questão de apoio ali para eu conseguir me manter de alguma forma vivo, mas eu cheguei morto no hospital.
No momento, é claro que quem vê as fotos do caminhão, a quantidade de sangue que tem ali, e sempre tivemos um certo receio com relação ao sangue, mas até os militares que estavam ali tinham medo de alguma possível contaminação. Como é que foi esse momento?
Eu diria o seguinte, o pessoal estava mais preocupado não com a contaminação, mas estava muito assustado porque era uma cachoeira de sangue. Então assim, não é possível que a gente vai. Foi 80% do meu volume sanguíneo, então quase 5 litros de sangue. Meu coração parou de bater, não porque o coração quebrou, vai. Não, porque acabou o sangue. Acabou o líquido que tinha para ele funcionar. E isso assustou muito a todos. Em relação à contaminação, tinha um mínimo de preocupação, porque a gente fez vários testes e ali na frente, logo depois, eu acabei recebendo transfusão de sangue da maioria daqueles militares que estavam lá.
E aí, vamos explicar essa transfusão de sangue, porque no exército a transfusão de sangue é braço para braço. Por isso que existe uma seleção muito específica, né?
Exatamente. Eu costumo falar que eu tenho um sangue tipo Silva, sabe? A positivo que todo mundo tem. Bom, quando eu cheguei no hospital, eu precisava de bolsas de sangue e não tinha o suficiente bolsa, porque eu perdi muito sangue. Então, sim, foi colocado, quem é voluntário, quem tem sangue A positivo, deita na maca, transfusão direta e vida que segue, sabe? E eu sou muito grato, é assim, eu sobrevivi por conta disso. Todo o processo que foi feito, desde o momento do tiro até todo o processo para conseguir recuperar meu batimento cardíaco, respiração e eu retornar à vida. E por carregar até hoje, literalmente, o sangue dos meus companheiros.
A estrutura de hospital de Brasil é uma realidade. No Haiti, a situação era outra. O melhor hospital era um hospital da Argentina.
Um hospital militar argentino de campanha. É um hospital montado. Não pensa que a gente está indo para esses hospitais super luxuosos. Era um hospital de campanha, hospital de guerra, que tinha todas as suas limitações, com profissionais extremamente capacitados, mas com as limitações ali. O objetivo dos médicos não era necessariamente salvar meu braço, porque todo mundo achava que ia ser amputado. Era tentar fazer com que eu sobrevivesse. E basicamente isso. E eles foram muito bem sucedidos na proposta, né?
Do Haiti, o senhor foi conduzido para a República Dominicana, porque já tinha uma estrutura um pouco melhor.
Correto, e eu dei muita sorte, porque eles estavam se preparando para ter o PAN de São Domingos, e esse hospital, ele era um hospital referência, então ele estava tudo novinho e tudo mais, que era uma coisa boa, e a gente foi também recebido lá para dar prosseguimento ao meu socorro, né? Então eu fui no mesmo dia evacuado para a República Dominicana, que é o país vizinho na mesma ilha.
O senhor falou da amizade, aí eu pergunto, qual que é o significado dessa palavra amizade e como que foi a relação depois que o senhor conseguiu se recuperar e acompanhar a chegada dos seus companheiros no Brasil?
Amizade, para mim, é uma pergunta bem boa, sabe? Amizade, para mim, é uma coisa que ela vai além de uma ação sua. O amigo é aquele que você conta com ele quando ninguém tá pensando em te ajudar. Justamente quando você mais precisa, e eu precisei muito de vários amigos, e eu sou o que eu sou hoje, sobrevivi da forma que eu sobrevivi graças aos meus amigos, graças aos apoios, às abdicações que essas pessoas acabaram fazendo para estar perto de mim, para estar apoio. Então, a amizade, para mim, foi a minha vacina. A amizade, para mim, foi um remédio que me fez bem mais do que os próprios remédios que eu tomava, porque foi o apoio emocional que me sustentou ao longo de toda a vida.
É um depoimento forte esse do senhor. Eu percebo que o senhor evita de dar alguns nomes para não ser injusto com esses companheiros, com essas amizades. E como o senhor falou, foram muitos os atores. Mas a instituição Exército Brasileiro, eu acho que ela teve um papel primordial no tratamento do senhor e na sua recuperação também, não?
Ela foi determinante, na verdade. O Exército me acompanhou em todo o processo. Quando eu fui para a República Dominicana, foi tomada a decisão de não amputar meu braço por um médico dominicano, que é um dos meus grandes heróis também. E quando eu retornei ao Brasil, eu fiquei internado 6 meses no Hospital Central do Exército. E o que eu costumo contar em relação ao HCE, o HCE, ele não é o hospital mais luxuoso do Brasil, mas bem longe disso. Mas ele está acostumado a pegar casos difíceis. Então, eu tive profissionais extremamente capacitados que puderam fazer escolhas. Chega um momento que são escolhas que são feitas, você começa a pesar o que equivale mais, entre elas, amputar, não amputar o braço, enxertar, não enxertar um nervo, me manter vivo, e eu continuei correndo risco de vida, para vocês terem ideia, durante 6 meses. E eu fiquei vivo, eu tenho o braço hoje, e eu mexo meu braço graças a todo o suporte que o Exército me deu.
Lendo algumas matérias da época, existia uma preocupação, eu imagino, que era para passar para os familiares e para os brasileiros que o senhor estava estável, que não corria risco de morte. Mas isso era só uma forma de preservar os familiares e preservar as pessoas também, porque existiam muitos familiares que tinham gente no Haiti. Então você tinha que preservar também as pessoas. É nesse sentido?
Exatamente. Você tem que preservar. E mais do que isso, você tem que, antes de você informar a mídia, informar todo mundo, você tem que avisar a família e pedir autorização para a família se faz isso ou aquilo. Mas vamos lembrar, a gente tá falando de 2005, não tinha redes sociais tão boas, né? A gente não tá falando do nível de comunicação que a gente tem hoje. Então, não era uma coisa tão simples avisar minha esposa. E não é uma coisa assim, oi, tudo bom? Tudo bom. Seu marido tomou um tiro, quase morreu. Não é um processo todo de amparo, não somente a mim, mas aos familiares que foi feito. A Érica, minha esposa, essa sim é minha grande heroína, ela recebeu a notícia, imagina o que é pra sua esposa, seu cônjuge, tá longe pra caramba daquilo, não poder fazer nada. Ela recebeu todo o apoio pra conseguir chegar ao local, ficar perto de mim o tempo inteiro, retornar comigo. E isso faz parte do jogo, e esse apoio, ele não aparece tanto, mas ele é extremamente importante, porque é isso, esses pequenos detalhes que geram todo o resultado lá na frente, né?
Brasília tem um capítulo especial na recuperação do senhor.
Tem. Eu fiquei 2 anos internado no Hospital Sara Kubitschek. Como eu falei, fiquei 6 meses no HCE, no Hospital Central do Exército, de junho a dezembro. E dali eu recebi o convite do Hospital Sara Kubitschek para iniciar meu processo de reabilitação e adaptação dentro dessa nova fase de vida que eu estava indo. Na época, eu não mexi o braço.
Capitão Leone, qual é a lição de vida que ficou para o senhor, olhando com uma certa distância já para esse acontecimento, e como está a vida do senhor hoje?
É meio clichê que todo mundo fala que a gente pode fazer do limão uma limonada, mas em relação à minha história de vida, a minha lição principal é: independente dos percalços que você vai ter, independente dos obstáculos que você vai enfrentar, você tem capacidade de superar. E provavelmente você não tem essa capacidade de superar isso sozinho. Você precisa sim se cercar de pessoas que você confia, que te apoiem. Você precisa acreditar e escutar quem está te apoiando e entender os reais desafios da vida e valorizar isso. Então, eu costumo dizer que pós-tiro eu passei a valorizar muito mais a minha vida, a minha família, os meus amigos e compreender o que a gente tem de valor de verdade, sabe? Às vezes a gente fica perdendo tempo sofrendo por certas coisas que não vale a pena, porque em um segundo pode mudar tudo. A grande lição de vida é aproveita a vida e tenta enxergar a vida sempre pelo lado bom. Se tem o copo meio cheio, meio vazio, vai pro meio cheio. E mais do que isso, tem uma frase que você vê lá no Rio de Janeiro, em alguns lugares, que gentileza gera gentileza, empatia gera empatia. Se você é aquele cara triste, chato, brabo, que reclama, provavelmente as pessoas vão acabar afastando de você. Eu lembro que toda vez que eu dava um sorriso pro pior que eu estivesse, as pessoas sorriam. E eu aprendi que positividade gera positividade. É assim que eu venho traçando a minha vida até hoje.
A história do senhor já deu 2 livros, mas ela pode ser encenada, certamente. Ela merecia um registro audiovisual. Existe a possibilidade disso vir aí para frente?
Eu acho que é uma possibilidade plausível, sem dúvida nenhuma. Como você falou, eu lancei meu livro agora também, ano passado, nos Estados Unidos, que é Leone Life After Life. E ele conta muito também disso, né? Eu acho que a minha história de vida, ela acaba mostrando... E, gente, eu sou um cara normal, tá? Não é que eu sou um cara totalmente fora da curva, e essa é a preocupação que eu falo nas minhas palestras e tudo mais, que eu tive oportunidades e fiz escolhas certas. Mas no momento que todo mundo fala de saúde mental, de desafios, saindo de uma pandemia, eu tenho certeza que a minha história, ela acaba sendo aquela grãozinho de areia que ajuda as pessoas para elas compreenderem que não é só sofrimento na nossa vida e tem sempre um lado bom das coisas.
O podcast Braço Forte agradece esse bate-papo aqui. A gente poderia até conversar mais, mas eu acho que as coisas precisam estar na dose certa. Eu acho que a gente explorou bastante a experiência do senhor, a vivência do senhor. É lógico que contar e vivenciar são coisas distintas, mas eu acho que o ouvinte, ele deu para perceber, vivenciar um pouco aquele momento e, claro, comemorar também as vitórias que o senhor alcançou depois desse processo.
Com certeza, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu acho que sempre é bom a gente compartilhar histórias legais e eu tenho muito orgulho da história que eu acabei traçando. E fica a liberdade aí, quem quiser falar comigo, só entrar em contato, sem problema algum. Meu nome literalmente é o meu nome nas redes sociais. Sempre podem contar comigo. Para mim, é aquilo que eu falei, eu fui reformado, mas eu não perdi em nenhum momento o contato e o apreço que eu tenho pelo Exército e eu espero continuar dessa maneira para sempre. Obrigado.
Conheça mais sobre o Exército Brasileiro. Ouça, siga e compartilhe o Braço Forte. Confira também no eb.mil.br.